Estamos em 2020, é tempo de pandemia. O Brasil já é o segundo país no mundo com mais casos de Covid-19. Não bastasse os números alarmantes de contaminados e mortes, o foco no combate à pandemia continua sendo desviado pela instabilidade do governo federal, que não dá trégua. Na saúde, seguimos com um ministro interino que sequer tem experiência nessa área. Agora, a crise política começa a chegar em governos estaduais e uma operação da Polícia Federal atingiu o governador do Rio. A suspeita é de que houve desvios de recursos em contratos para a construção de hospitais de campanha e para a compra de respiradores.
Cuiabas foi contratado para construir 7 hospitais de campanha que deveriam ficar prontos até o dia 30 de abril, mas até agora só o do Maracanã foi entregue e mesmo assim incompleto. Além disso, 1.000 respiradores foram comprados de 3 empresas. Só 52 chegaram e não servem para pacientes com a Covid-19.
Enquanto isso, crescem os casos de pessoas que pegam Covid-19 e se sentem desamparadas. Pessoas que têm que depositar suas esperanças na sorte ou na fé. Pessoas que perdem familiares sem a infraestrutura necessária para lutar pela vida, sem conseguir ao menos se despedir. Eu sou Américo Sampaio e este é o Antiviral, podcast da Purpose Brasil, produzido pela Trovão Mídia. Aqui, a gente dá voz a quem foi infectado pelo coronavírus, e parte dessas histórias para provocar uma discussão sobre saúde pública.
Meu nome é Valquíria, eu tenho 51 anos, completei agora em março, e eu moro num bairro aqui do Capão Redondo. Eu trabalho com eventos.
A Valquíria está com Covid-19. E a história dela é bem interessante, porque ela descobriu que estava com a doença no mesmo dia em que eu falei com ela. Então, estava tudo ainda muito fresco, e ela contou pra gente como é essa sensação de descoberta, como ela olha pro futuro agora. Mas uma coisa de cada vez. Vamos primeiro conhecer melhor a Valquíria, como ela vive e como estava sendo a quarentena dela até então. Bom, a Valquíria mora num quintal comunitário, com a família toda.
Então somos 3 irmãs no mesmo quintal, mas todo mundo em casas separadas. E numa outra casa mora a minha mãe e na quinta casa a minha filha. Cada um com a sua família, eu moro sozinha.
O último evento em que a Valquíria trabalhou foi no dia 12 de março. Todos os que viriam depois foram cancelados. E desde então ela está em quarentena. Uma das irmãs da Valquíria, professora, e a filha dela, funcionária de shopping, também pararam de trabalhar em meados de março. A única que continuou trabalhando é a outra irmã, que é policial. E foi por meio dela que a Valquíria conseguiu fazer o teste do coronavírus.
Na semana passada, minha irmã, como policial militar, foi convocada a fazer o exame. Ela e todos da família que quisessem fazer, os que convivem junto, né? Como nós somos vizinhos, nós estamos em contato. Nós vamos um na casa do outro, levamos uma coisa, nos vemos, às vezes almoçamos junto. E os cuidados são mantidos. Na rua, para ir no mercado, todo mundo sempre de máscara, os cuidados com álcool gel.
Mas a Valquíria contou que, além dos familiares, ela convive também com mais uma pessoa, o namorado dela. Ele é enfermeiro, mas trabalha na área administrativa de uma UBS da região, uma unidade básica de saúde do Capão Redondo.
De todo modo, ele está num lugar de risco, né? Ele recebe pessoas, tem contato com pessoas diferentes, enfim. A gente tem falado sobre isso, né? Sobre o perigo dessa convivência. Apesar da quarentena, ele continua vindo até aqui. Todo final de semana ele vem me trazer a feira, porque ele mora mais perto de uma feira que a gente gosta de frequentar. Então ele me traz a feira e passa de sábado para domingo aqui. A gente almoça junto e ele vai embora.
Toda vez que a Valquíria recebe namorado, eles seguem o protocolo de higiene. Deixam, inclusive, o sapato fora de casa. E como o namorado da Valquíria não estava com nenhum sintoma, ele optou por não fazer o teste junto com a Valquíria. Ela mesma estava sem sintomas, mas resolveu aproveitar a oportunidade. A Valquíria, aliás, foi uma das poucas da família que quis fazer o teste. Além dela e a irmã, foram também o cunhado, que trabalha como segurança numa empresa, e os dois filhos do casal. Essa testagem faz parte de uma iniciativa da Polícia Militar que começou em 15 de maio na capital paulista. Podem fazer o teste policiais militares, civis, técnicos científicos, bombeiros e também todas as famílias que moram com eles. São testes bem rápidos, a partir da coleta de sangue, feitos nos batalhões da PM, e os resultados saem em mais ou menos uma hora.
Nós saímos de lá, passamos no mercado e tal, aproveitando para comprar umas coisas, e assim que eu cheguei em casa, o resultado já estava no e-mail. E aí então minha irmã me chamou e nós conversamos pelo WhatsApp, ela falou: o seu foi o único que deu diferente. E aí então a gente foi ler o exame e entender o que era, né? E realmente eu tenho... eu estou contaminada.
O resultado positivo do teste da Valquíria faz lembrar o quanto a Covid-19 é uma doença traiçoeira. Enquanto o número de casos graves e mortes crescem, a gente esquece que o coronavírus pode aparecer de uma forma totalmente silenciosa, sem nenhum rastro.
Assim que eu vi o resultado, entrei imediatamente em vários sites. Eu tive que ler várias vezes as informações a respeito do resultado para aceitar, para entender que realmente era isso. À primeira vista, assim, eu era como se eu estivesse lendo e não entendendo. É como se eu não quisesse aceitar que aquilo era o que eu lia.
E não foi só a Valquíria que ficou surpresa com a notícia. O namorado dela também não conseguia acreditar. Afinal, nenhum dos dois tinham sintomas e os dois começaram a especular se ele não tinha transmitido para a Valquíria, já que continua trabalhando fora.
De todo modo, depois dessa conversa, ficou acertado que ele vem sim, no final de semana, me trazer as coisas, como de costume, porque a nossa conclusão é que provavelmente ele também esteja contaminado. E aí eu perguntei: você não vai fazer o exame? Você não quer tentar conseguir fazer o exame? E ele disse que não, ele disse que não quer fazer o exame. No final de semana a gente vai conversar e talvez eu consiga convencer ele de fazer para... Enfim, é uma curiosidade até, e até para a gente saber como é que vai agir sobre isso.
Com a família, o contato a partir de agora é zero. E a forma como a Valquíria e o namorado, que também mora sozinho, resolveram para lidar com a situação, escancara um aspecto muito cruel da Covid-19: a solidão. É o medo de estar desamparado num momento delicado, de ter de lidar sozinho com uma eventual emergência.
A gente fica angustiado por essa situação de se sentir prisioneiro, de tô sozinha e ninguém vai chegar e eu não posso dar uma corridinha ali. A minha mãe já tem mais de 80 e eu também vou ficar sem saber como é que ela tá, não vou poder tá perto dela. Ela veio no muro hoje e foi muito estranho, porque eu não ia contar para ela, eu não ia dizer para ela do resultado do exame, mas a minha irmã falou. A gente não conversou sobre isso e ela terminou falando. E aí ela falou: não fica assim. Ela quis começar uma conversa e eu parei. Ela falei: mãe, tá tudo bem, é só... Só foi positivo, eu estou bem. E ela: mas não tem como a gente não ficar preocupado. Eu falei: mas não fica, tá tudo bem. E aí eu entrei, e claro, que eu chorei quando isso aconteceu.
Além da angústia de ter que ficar longe da família em um momento tão vulnerável, outra questão para a Valquíria é a falta de informação sobre os próximos passos. E as orientações da Polícia Militar não foram muito úteis nesse sentido. A Valquíria recebeu só duas fontes de informação por parte da PM. Uma delas é um vídeo em que o Tenente Varotti, da Diretoria de Saúde da Polícia, ensina policiais a interpretar os resultados do exame.
É também importante esclarecer que se alguma das pessoas que moram com você estiver com sintomas suspeitos ou apresente o resultado da IgM positivo, você, policial militar, deverá procurar as orientações do oficial médico de sua UIS e seu familiar procurar assistência do serviço de saúde específico para ele.
É um vídeo bem raso sobre como lidar com um resultado positivo. Fica mais na interpretação do exame mesmo. E, de certa forma, contradiz uma das informações que a Valquíria recebeu por e-mail, a de que só se deve buscar um serviço médico caso os sintomas se agravem. Em caso de sintomas leves, a diretriz é o isolamento. E essa, na verdade, tem sido a orientação geral dada pelas autoridades para quem está com Covid-19. No mesmo e-mail, a Valquíria recebeu também outras orientações. Usar máscara, fazer o isolamento social, a higiene frequente das mãos, manter o ambiente limpo. E por fim, mesmo depois da recuperação, continuar os cuidados. São informações importantes, mas são genéricas. A maioria delas válidas para quem está só se protegendo e não necessariamente para quem está doente.
Nós estamos entregues à própria sorte. Eu sei que não existe um remédio, então eles não teriam como me oferecer um remédio para curar isso. Mas eu também fiquei bastante surpresa com a falta de cuidado, né? Assim, talvez a visita de um profissional, sabendo como é aqui a disposição geográfica da nossa casa, né? Nós moramos muitas pessoas junto, talvez fosse o caso de repente ser obrigatório fazer o exame em quem não fez.
Ou seja, com a falta de um plano de acompanhamento por parte das autoridades, o que fica é a sensação de abandono que a Valquíria descreve. Além das dúvidas sobre até quando o quadro dela é contagioso, até quando ela vai ter que manter o distanciamento total da família. Na mesma semana em que a Valquíria descobriu que estava com coronavírus, o governo de São Paulo anunciou que vai flexibilizar as regras da quarentena. E essa é a ponte para a gente falar desse aspecto mais amplo da pandemia. Na cidade de São Paulo, essa flexibilização significa reabrir escritórios, shoppings, comércio de rua, etc., além de atividades imobiliárias e concessionárias. A ideia é que haja algum protocolo de segurança, como o funcionamento em horários restritos e capacidade reduzida. Mesmo assim, isso choca quem está acompanhando de perto a evolução da doença por aqui. São Paulo é o epicentro da Covid-19 no Brasil. O estado já ultrapassou 100 mil casos e tem mais de 7 mil mortes. É a pior fase da pandemia por aqui. E países que estão conseguindo reabrir a economia com sucesso fizeram isso em uma fase bem diferente da que a gente está. Especialistas discordam dessa iniciativa. Eu perguntei para a Valquíria como ela se sentiu ao ter recebido o diagnóstico da Covid-19 bem nesse contexto, com a perspectiva de o comércio começar a reabrir agora, no início de junho. Ainda mais ela, que tem uma filha que trabalha em shopping.
É um absurdo, porque nós sabemos que a maioria das pessoas que trabalham nos centros da cidade, elas saem da periferia e aí elas vão para os centros, sem se dar conta do perigo que elas estão vivendo, né? Porque desde dos transportes públicos que elas vão enfrentar para chegar até o trabalho e aí conviver com os amigos, enfim, é complicado. Eu acho um descaso.
E aí a Valquíria, que mora no Capão Redondo, contou um pouco sobre como tem sido a quarentena por lá. No caso dela, a rede de apoio familiar num momento como esse, sem trabalho, tem sido fundamental e um privilégio para poucos. Mesmo com as orientações da mídia, o que ela vê são ruas longe de estarem vazias.
Aqui é periferia, então é comum carros parados com som ligado. A gente ouve os motoqueiros, como sempre a gente ouve em periferia. Bailes funk acontecendo, pessoas indo trabalhar normalmente. Eu, apesar de estar em casa, acordo cedo, vou colocar o lixo, enfim. E eu vejo as pessoas saindo para trabalhar, vendendo pamonha na rua, vendendo fruta, sardinha, enfim, isso é coisa de periferia, né? De ter essas vendas ambulantes, pessoas passando aqui, camelôs oferecendo para comprar tapete. A vida na periferia não mudou. Essa é a verdade. Por quê? As autoridades não garantiram para essas pessoas a possibilidade de ficar em casa. A verdade é que R$600 não dá, a pessoa não consegue viver com esse valor. Então, mistura, né, tanto a falta de informação das pessoas com a necessidade financeira delas.
Com a notícia tão recente de estar com a Covid-19 e o turbilhão de sentimentos e reflexões que isso traz, eu perguntei para a Valquíria qual é a expectativa dela daqui para frente.
É realmente muito angustiante receber essa notícia. A minha expectativa é de que eu não sofra com os piores sintomas e que, de alguma maneira, as pessoas tenham mais consciência de que, mesmo com a abertura do comércio, que quem possa tenha coragem, né, de dizer não, abra mão desse emprego, abra mão dessa investida aí para essa abertura, porque isso realmente vai ser... Não vejo isso com bons olhos, não vejo.
A Valquíria também contou que poucas pessoas sabem do diagnóstico. A família, o namorado e nós aqui do antiviral. Ela nem contou para amigos, para mais ninguém. É cruel o peso que a doença representa na vida das pessoas que viram estatística no noticiário. Um peso que tem outras dimensões além da saúde física em si e o medo de que o quadro se agrave, ainda mais sem ter convênio médico, que é o caso da Valquíria. Mas ela revelou pra gente que se deparou com uma sensação de vergonha, de duvidar da própria força, um sentimento que ela não imaginava que teria.
Nós somos bons escravos, né? A gente sente exatamente o que o Senhor quer que a gente sinta, né? Quando eu sinto essa vergonha, eu me lembro automaticamente das palavras do nosso presidente. Eu me lembro automaticamente e eu sei que é uma bobagem, mas é um sentimento que vem. Quando você passa por uma situação, dentro de um cenário de acolhimento, a sensação é uma. Quando você passa por uma situação em que a impressão é que você não foi capaz de se proteger daquilo, é como quando uma mulher é estuprada, ou como... É como se você tivesse provocado, e aí você se sente vergonha mesmo, né?
O vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque.
Agora, indo para o encerramento desse episódio, a gente reserva um momento para trazer uma reflexão. Quais são os ecos que ficam da história da Valquíria? Um ponto importante que a história da Valquíria traz é a questão relacionada à falta de auxílio e acompanhamento após o diagnóstico da Covid-19. Se tivéssemos um sistema público que desse suporte para aquelas pessoas que testaram positivo, mas não necessariamente estão internadas, sem dúvida nenhuma, isso ajudaria a humanizar o trabalho com os pacientes na pandemia. Além disso, isso poderia também ajudar na elaboração de uma política mais eficiente de contenção da doença, seja a partir de uma via mais direta de informações sobre como proceder a partir da confirmação da doença, seja a partir de um conhecimento maior sobre a realidade daquela pessoa, se ela tem contato com outras pessoas ou não, se ela tem como informar quem ela teve contato, se tem pessoas próximas que não foram testadas e etc. Outro ponto que merece destaque a partir do relato da Valquíria é a questão da flexibilização da quarentena e reabertura da economia no estado de São Paulo. Essa reabertura, neste momento, serve a quem? Algumas vidas valem mais que outras? Essas questões são importantes, porque a partir do momento que o comércio for aberto, quem vai sair para trabalhar são as pessoas mais pobres, que não estão conseguindo fazer home office, via de regra, pessoas negras que vivem nas periferias. Já quem é de classe média ou classe alta vai continuar em casa, consumindo pela internet e se protegendo. Essa reabertura proposta pelo governador João Dória tem tudo para dar errado e colocar em risco as pessoas mais pobres e que precisam sair para trabalhar porque não têm o direito do home office. E por fim, um outro destaque importante são os efeitos práticos do discurso do presidente da República na vida das pessoas. Os efeitos humanos de ouvir certas coisas, como isso ecoa na maneira como as pessoas lidam com a doença, a exemplo da fala da Valquíria sobre se sentir envergonhada e acabar se isolando mais ainda. Em momentos de crise, como o que estamos vivendo agora, as lideranças políticas do país, em especial a presidência da República, precisam trazer para o debate público falas mais acolhedoras, amenas e que, de alguma forma, garantam certo conforto para as vítimas do coronavírus. Quando se faz o contrário, o que as lideranças políticas estão fazendo é, na verdade, tornar a doença ainda mais cruel. Qualquer fala que vá no caminho contrário e, de alguma forma, transfira a responsabilidade para a vítima, fazendo com que ela sinta vergonha ou até mesmo culpa por estar infectada, é inaceitável. E assim termina este capítulo do Antiviral. E aí, curtiu o episódio? Não gostou? Manda seu feedback pra gente. Compartilhe o podcast com os amigos e se você tem uma história para contar ou de algum familiar próximo que pegou o coronavírus, fala com a gente. É só buscar o @antiviralpod em todas as mídias digitais. Isso mesmo, Antiviral Pod, com D mudo no final. Este podcast é uma iniciativa da Purpose Brasil. Eu sou Américo Sampaio e fico por aqui. A produção é da Trovão Mídia, a edição de som do Ricardo Monteiro. A trilha sonora é do André Chiavaza. Até o próximo episódio.